Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, segundamos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador dos nossos conteúdos. E agora a gente dá uma olhadinha para trás para entender o que foi este pregão da segunda-feira, dia 27 de junho. O mês já foi embora praticamente, né? Inclusive, é isso que eu quero saber. Será que dá tempo do Ibovespa se recuperar do topo desse mês? O topo agora está por volta dos 9%. Mas olha, estava em 11% na sexta-feira passada. Eu acho que não dá tempo ainda, hein? Hoje, a Petrobras e a Vale dispararam. As ações da Petrobras, inclusive, lideraram os ganhos. Isso empurrou o Ibovespa lá para cima, uma alta de mais de 2%, devolvendo o índice de referência da B3 aos 100 mil pontos. O noticiário também envolvendo a Petrobras hoje foi quente. Isso porque o Conselho de Administração da empresa aprovou o nome de Caio Paes de Andrade para a presidência da empresa. Deve ser confirmado em breve e todos os detalhes do que está rolando você vai ter aqui agora na nossa conversa, tá? A gente também fala sobre a Azul, que ficou entre as maiores quedas do dia. A Azul é só o gancho aqui, né? Porque CVC e Gol também caíram firme, o setor de turismo continua apanhando, tá? A guerra do ICMS está cada vez mais aguerrida, tá? Hoje o Estado de São Paulo anunciou a redução do ICMS de 25% para 18% de alíquota, quebrando um acordo entre os estados ali que queriam judicializar o negócio, esperando um acordo do STF. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou a lei lá, a PLP 18, agora aprovada, inclusive sancionada pelo presidente da República, que limita as alíquotas do ICMS. É um rolo que não acaba mais. O importante para o consumidor é ficar mais barato, mas o risco fiscal também pega, o mercado segue monitorando isso. Agora, no primeiro momento da nossa live, a gente já abre falando do que aconteceu com a Vale, do que aconteceu com a Petrobras e o que aconteceu com o nosso Ibovespa. E você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube tem a oportunidade de responder a nossa enquete. Se você acha que ainda está tempo do Ibovespa zerar as perdas no mês de junho, quero ver o seu comentário aqui também. Eu vou ler, hein? Comentário aqui, se ler, a gente vai juntos ficando muito bem informados. Agradeço também a audiência de vocês que nos acompanham por todas as plataformas de podcast, nossa sempre crescente audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você esteja no YouTube. Também de seguir o nosso perfil, caso você esteja nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast. E de deixar o seu comentário aqui também. E like, hein? Pelo amor de Deus, não vai pedir like. Like aqui no YouTube, like também nas plataformas de áudio. Bora ficar bem informados, pessoal? Segunda-feira, bora que essa vinheta tá louca pra rodar. Olha o pessimismo do Thierry Bispo aqui, ó. Falei que eu leio os comentários, falando que o Ibovespa não é que não vai zerar as perdas do mês de junho. Vai a 90 mil pontos é a aposta dele. Que isso, Thierry? Você aqui é saldão, né? Deve estar cheio de grana na carteira para comprar, né, Thierry? Obrigado pelo seu comentário. Boa noite para o Bruno Siqueira, para o Miron Merten, que já deixou o like dele, para o Robson Santos, para a Kelly Suzy, para a Marli Fernandes, para o Franklin da Silva, para o Anderson Gomes deixando o boa noite aqui. Quem mais está aqui deixando um comentário, gente? O Rafael falando Greg para presidente. Que isso? Imagina, Deus me livre, guarde. Deus me livre, guarde. O mais legal é falar mal de presidente. Imagina concorrer à presidência. Não é o que eu quero, não. Obrigado, Rafael, pelo teu comentário aqui. O Lert falou que o Thierry é o urubolino oficial da live. Também acho. O Thierry está sempre puxando para lá. O Thierry tem muita grana, Lert. Ele não é igual eu e você. Ele está sempre querendo... tem a reserva de oportunidade cheia ali, ele quer sempre encher o carrinho, faz parte da estratégia, né? Por exemplo, o Hudson concorda com ele, diz que dá tempo de juntar mais grana para comprar ações mais baratas. Sala de Minis, voltando a comentar aqui, Greg hoje está chique, comemorando os 100 mil pontos de Ibovespa. Pois é, peguei um blazer aqui, vocês que estão nos ouvindo pelas plataformas de áudio não estão vendo, né? Mas ó, tem um link aqui na descrição, vocês conseguem ver o nosso vídeo, vale a pena porque eu tô chique hoje mesmo. Obrigado por reparar. Bom, vamos embora de Ibovespa, galera. A gente já abre olhando para o nosso índice, que estava com saudade no nível dos 100 mil pontos e voltou para os 100 mil pontos neste pregão amplamente positivo que nós tivemos nesta segunda-feira, dia 27. O índice subiu forte, ajudado principalmente por ações ligadas a commodities, como o minério de ferro e o petróleo. Começando do minério de ferro. Minério de ferro hoje lá em Qingdao, na China, subiu 4,17%. A tonelada terminou o dia nos US$ 120,25. Isso, claro, ajudou as ações das mineradoras e também das siderúrgicas. De novo, o que pegou nos preços do minério de ferro e ajudou Vale, CSN, Usiminas e por aí vai, é a expectativa de recuperação da segunda maior economia do planeta. É bom lembrar que esse cenário tem sido muito volátil, tá, investidores? Não é todo dia, não é sempre e tal, porque a gente viu o fechar tudo lá na China derrubando o preço do minério de ferro e derrubando as ações de siderúrgicas e mineradoras aqui no Brasil. Depois nós vimos um otimismo com a reabertura da economia chinesa ajudando essas ações e pondo em alta de novo os preços do minério de ferro. Depois nós vimos de novo a China impondo lockdown em grandes e importantes cidades e aí aquele bom humor deu lugar ao mau humor de antes. Agora a gente está vendo uma volta deste bom humor calcado na expectativa de uma reabertura econômica da China, tá? Vamos ver se dessa vez esse bom humor vai se manter. Mas eu já alerto vocês que têm Vale na carteira, vocês que têm outras mineradoras e também empresas de siderurgia, que esse cenário é volátil. Investidor bom aprende com o noticiário. Por isso que o Suno Notícias existe, inclusive, para deixar você super bem informado, super bem informada, tá? Mas hoje o clima foi positivo, alta de 4,17%, reabertura econômica, Xangai não está mais sob lockdown e também o Banco Central da China, que é o Banco do Povo da China, afirmou que vai seguir com os juros baixos e a sua política econômica acomodatícia, que é economês para juros baixos, né? Ou seja, estimulando a economia para fazer com que a meta de crescimento, sim, na China eles têm meta de crescimento, seja atingida. Eles têm uma meta de subir o PIB nesse ano em 5,5%, mas o mercado aposta em geral numa alta por volta dos 4%. Eles dizem que vão buscar, tem mais 6 meses para correr atrás ainda, por isso essa política monetária mais acomodatícia do Banco Central Chinês. O governo chinês também diz que vai ajudar um monte, que vai liberar reserva, que vai manter juros baixos e que vai ajudar o setor imobiliário, muito depauperado desde a crise lá da Evergrande, o mercado de crédito também acabou sendo afetado, eles estão tentando correr atrás disso. A economia chinesa, sempre bom lembrar, tem muita exposição ao mercado imobiliário, eles também querem estimular a infraestrutura do país e aí demanda minério de ferro pra caramba, os preços voltam a subir, tá? Vamos ver se isso vai continuar daqui por diante, mas isso já foi o suficiente para ajudar o nosso Ibov. As ações da Vale, meus amigos, minhas amigas, subiram assim, bonitinho hoje, hein? Eu vou até colocar na tela aqui para quem nos acompanha pelo YouTube. Dá uma olhada nas ações da Vale hoje. 4,60% de alta. Não é pouca coisa. Ganharam R$ 3,43 hoje. R$ 78,05, hein? Cada pedacinho da Vale, uma alta importante. Quando a gente olha no último mês, no entanto, a Vale ainda está relativamente barata, perdeu 10% em 2022, ela está praticamente zerada. Alta de 0,06%, está R$ 78,05. Começou o ano nos R$ 78,00, está só 5 centavinhos acima. No último ano, no entanto, as ações da Vale ainda estão mais contadas. Está 30% de queda, 29,43% para ser mais exato. E aí já viu, né? A Vale sozinha pesa 17% no Ibovespa e ajuda muito. Quando a Vale sobe, o Ibovespa tende a subir. Claro que a gente vai olhar para outros setores que pesam bastante, como é o caso dos bancos e também das ações da Petrobras, tá? Aliás, falando em Petrobras, vamos embora começar a olhar para o que aconteceu com as ações da principal estatal do Brasil, que está no meio de um furacão. Medo de intervenção política, política de paridade de preço criticada pela direita, criticada pela esquerda, medo de que o governo vá lá e pare de fazer o reajuste. E aí tem essa história de demite um presidente daqui, demite um presidente dali, demite de ministro, e coloca outro ministro, daí indica um cara, o cara não passa, coloca outro cara, o cara vai lá, fica 40 dias, sobe preço de novo, cai de novo. É um rolo daqueles bem brasileiros, tá? Mas hoje a empresa teve algumas notícias muito, muito, muito bem importantes, tá? As ações da Petrobras, inclusive, lideraram a lista das ações que mais subiram no pregão desta segunda-feira, tá? Mas não subiram sozinha. É bom colocar que o preço do petróleo também colaborou. O WTI para agosto avançou 1,81% hoje, O barril terminou cotado a $109.57. O barril do Brent, que é a referência da Petrobras aqui, que é o que mais importa para nós brasileiros, avançou também 1,72%. Cada barril de Brent, se você entrar lá, né, no e-commerce, pesquisar barril do Brent, né, você entra lá e compra o barril hoje para setembro a $110.98. Obviamente, eu estou brincando, você não vai acessar a Shopee e comprar um barril de petróleo lá. Eu acho que não dá, vou até testar depois, mas acho que é mais fácil você comprar um brinquedinho para o teu cachorro e tal. Barril de petróleo não vende lá, $110.98, tá? Dia de volatilidade dos preços do petróleo, sempre alerto isso aqui para a nossa audiência também. O preço do petróleo hoje começou subindo, dele foi para queda, depois ele subiu e continuou subindo até o fim do dia hoje, terminando ali, né, no arredondado, tirando as casas decimais, nessa alta de cerca de 2% hoje. O que colaborou para a alta dos preços do petróleo, que jogou as ações da Petrobras lá em cima e também as ações das suas concorrentes, né? Assim por dizer, falando de 3R Petróleo e de PetroRio, inclusive, já vou dar os números para a gente ficar por dentro. Bom, o cenário externo. Essa história de recuperação econômica da China também acaba ajudando, mas o que fez muito preço no caso do petróleo hoje é a notícia de que os países do G7 estão com um plano. Olha só o que é globalização hoje em dia. Os países do G7, que o G7 é um clube dos países que são amigos dos Estados Unidos e que são muito ricos. É basicamente isso. O pessoal ficava falando, o grupo dos países mais... das maiores economias do planeta. Não, não é verdade. A China não está no G7. É o grupo dos países mais industrializados do mundo. Não, tem países que são tão industrializados ou mais do que os países que compõem o G7 e que não estão no grupo. São países que são alinhados politicamente aos Estados Unidos e que são importantes, que controlam, sim, boa parte do PIB mundial. O G7 é uma espécie de aliança que acaba também colaborando ali com os Estados Unidos em outros aspectos. Não à toa, esses países, a maior parte deles também faz parte da OTAN, né? Então tá tudo integrado. E o que o G7 está fazendo agora? Está tramando uma nova sanção econômica contra a Rússia. A gente já vem assistindo e noticiando nas nossas lives aqui como está havendo um cerco econômico contra a Rússia, como nunca se viu. Os efeitos disso já começaram a chegar. Hoje, na nossa Morning Call, por exemplo, eu falei, a Rússia está entrando no seu primeiro calote desde 1918, tá? Efeito também disso. A economia russa, inclusive, surpreendentemente, resistiu de maneira impressionante mesmo às sanções econômicas impostas, mas a expectativa do mercado é que nos próximos meses a gente veja uma situação mais complicada lá na Rússia. A não ser que os preços do petróleo parem de subir, o que parece não ser o caso, né? Porque a Rússia é uma importante exportadora de petróleo. Aí você vai me dizer, Greg, mas a Rússia não está vendendo mais para os Estados Unidos, não está mais vendendo para a Europa. A Europa tem todo esse plano de parar de comprar, inclusive a Alemanha, que era um grande país que comprava muito, falou, não vamos comprar mais. Tem todo o plano de redução, de zeragem de importação de itens de energia da Rússia até o final desse ano. É verdade, na União Europeia também tem esse acordo e tal, mas... esses países que compõem o G7 são eles, os próprios Estados Unidos, também Alemanha, Canadá, França, Itália, Reino Unido e Japão. Eles estão tramando ali uma maneira de fixar um teto no preço, nos preços de importação do petróleo russo globalmente, para além das suas fronteiras. Mas eles podem fazer isso? Discutível. Eles conseguem fazer isso? Talvez sim, mas também é discutível. Bom, a questão ali é limitar a capacidade de dinheiro que entra na Rússia com a venda do petróleo. Por exemplo, a China está comprando um monte de petróleo da Rússia porque ele já está mais barato, né? Tipo, eles não podem vender para o mercado todo. Daí os parças que compram também podem acabar sofrendo sanções econômicas. A Rússia vai lá e fala, ah, tá bom, na minha mão é mais barato, eu vendo o petróleo um pouco mais barato. Bom, o fato é que essa regra pode, inclusive, dificultar a venda do petróleo. E aí já viu, né? Lei de oferta e demanda, menos petróleo poderão ser vendido, os preços sobem, tá? Essa reunião do G7 começou ontem, foi ao longo do dia acontecendo também, e pode sair um comunicado nesse sentido a qualquer momento. Aí os preços do petróleo voltaram a subir e isso ajudou as ações das empresas deste setor. Eu vou até colocar na tela aqui também para a gente dar uma olhada o que aconteceu com as ações da Petrobras hoje, as ações preferenciais, né? Petro 4 avançaram 6,43%, a alta foi de R$1,69, cada pedacinho de ação preferencial da Petrobras está lá, R$27,98. As ações ordinárias lideraram o pregão hoje, 6,75% de alta, aos R$ 30,86, avançaram R$ 1,95. Mas, como eu disse, outras empresas ligadas ao petróleo também se beneficiaram disso. As ações da 3R Petroleum, por exemplo, hoje subiram 6,41%, R$ 36,38. As ações da PetroRio avançaram 5,29%, R$ 22,67. Mas olha, voltando a falar um pouco mais de Petrobras, para além dessa história do petróleo, que hoje fez muito preço de fato, hoje o Conselho de Administração da empresa finalmente aprovou o Caio Paes de Andrade para a presidência da estatal. Todos os detalhes disso estão aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, tá? O placar foi 7-3 no Conselho de Administração da empresa. Quem votou nele? Basicamente, os conselheiros que foram indicados pela União e também dois representantes de acionistas minoritários, tá? Quem votou contra? Dois minoritários e a conselheira Rosângela Busanelli, que representa os funcionários da estatal. Ela é uma vocal ali contra a indicação de Caio Paes de Andrade. A ideia é pacificar essa história, né? Porque a gente está no meio de um rolo que não acaba nunca em relação à Petrobras. A história do Caio Paes de Andrade ser rejeitado pelo Comitê de Pessoas aconteceu, depois voltaram atrás, enfim. Estão fazendo vistas grossas para tentar pacificar a situação. É uma queda de braço, como está na nossa matéria aqui, entre o governo e a diretoria da petroleira, porque o governo não quer que a Petrobras reajuste os preços. Tá, esse é o plano de fundo aqui, é desrespeitar a política de preços da empresa, pelo menos até as eleições, né? Você consegue imaginar o Bolsonaro falando, oh, ajuda aí, né? Preciso, né, reeleger, inclusive, não sei o que, enfim. Essa história continua a atemorizar o mercado em parte, mas também a expectativa é que agora, com a indicação do Caio Paes de Andrade, a situação seja resolvida. Vamos ver se isso de fato vai acontecer e quando ele vai acabar tomando posse. Mas o caminho para o Caio Paes de Andrade tornar-se presidente da Petrobras agora está livre. E o mercado hoje falou, olha, quer saber? Abriu-se um espaço para a Petrobras recuperar as perdas de preços que nós vimos nos últimos tempos, inclusive por conta desse temor de ingerência política que nós temos noticiado com muito detalhamento, com muito destaque aqui nas nossas conversas do Suno Notícias, tá bom? Mais notícias ainda envolvendo a Petrobras, que ajudou muito a fazer com que a empresa subisse hoje, é que o Itaú BBA retomou a cobertura da Petrobras e prevê valorização e recomendou compra. Aí não tem jeito, aí fica bom mesmo, né? Leio até para vocês essa matéria que também está no nosso site. O Itaú BBA retomou a cobertura da Petrobras com outperform, né? Ou seja, performance acima do mercado, e falou que o valor justo ali é de R$ 43,00 para as ações preferenciais. A gente acabou de ver, né? Está 28 conto. As ADRs, eles colocaram um valor de US$ 16,04. É um upside de mais de 60%. Em relação aos preços atuais. Eles escreveram, né, os analistas Monique Greco, Renan Moura e Eric de Mello, do Itaú BBA. Concluímos que o preço atual das ações parece descontado o suficiente para acomodar até mesmo muitos extremos, e ao nosso ver, cenários improváveis. Tá? Então eles dizem que apesar do fluxo intenso de notícias sobre a empresa, há uma necessidade de se focar no resultado sólido operacional da Petrobras e nos fortes fundamentos das ações da empresa. Eles dizem também que os preços do petróleo e os volumes de produção crescentes atuais também têm um grande potencial de resultar numa geração de um fluxo de caixa muito forte, interessante no curto prazo, e isso não deve ser ignorado. Eles disseram também que, apesar do cenário favorável, os próximos movimentos da empresa serão calcados em relação às suas políticas de paridade de preços. E escreveram, abre aspas, ao longo do caminho, embora a empresa tenha conseguido manter-se alinhada com os preços internacionais em vários momentos, os preços da Petrobras estavam frequentemente abaixo da paridade por longos períodos. A maioria dos ajustes de preços não foi suficiente para fechar a lacuna, né? O gap observada nos preços de paridade internacional. Isso também aconteceu mesmo com o último reajuste, né? E disseram que mesmo assim a empresa tem entregado bons resultados. E concluíram, nosso pressuposto básico é que o cenário mais provável é aquele em que a Petrobras maximize os retornos, mantendo o pico de produção alcançado em 2026, com um pequeno decréscimo até 2035. né, falando aqui das projeções da empresa para os próximos anos. E aí já viu, né, foi uma confluência de boas notícias envolvendo as ações da Petrobras hoje, né, olhando então preço do petróleo subindo com temores de uma maior sanção do G7 contra a Rússia, um movimento de definição da política interna que virou uma guerra, né, uma luta de foice no escuro que parece começar a se resolver, um otimismo em relação à política de paridade de preço, o mercado fala, mesmo que fique um pouco abaixo, ainda assim está entregando bons resultados, e também essa recomendação de compra do Itaú BBA tem o seu peso ali e ajuda a entender por que, que as ações da Petrobras performaram tão bem hoje e lideraram os ganhos no pregão dessa segunda-feira, dia 27 de junho. Firmeza? Esses foram os destaques de alta do Ibovespa nesta segunda-feira. Agora eu quero trazer para vocês aqui o destaque de baixa, o setor de turismo, né? História de alta de petróleo, é história de que o setor está muito pressionado pelas altas do petróleo que já vem acontecendo. Também houve um desligar dessas empresas, né? Vamos dar uma olhada, por exemplo, a Azul hoje tombou 5,33%. Cada ação terminou o dia cotada a R$ 13,31. Em 2022, as ações da Azul já perderam 45,58%. Vamos ver outras empresas do setor, ó, Gol também caiu, ó, hoje 4%, em 2022 50,88%. As ações da CVC também tombaram, hoje 4,70%, em 2022 a queda é um pouco menor que das outras, 36,99%, 37%, portanto, tá? Essas empresas estão muito baratas, mas continuam ali, né, sofrendo um pouco dessa desorganização do mercado, que é feito ainda desde a pandemia. Pensa que é um setor que teve que desligar suas operações durante um período longo, né, por conta da pandemia, e vai voltando aos poucos. Imagina, você tem 200 aeronaves, você não pega e volta com 200 aeronaves. Você vai voltando aos poucos, tem manutenção, daí os preços do petróleo vão subindo, é o principal insumo para o querosene de aviação, então os preços das passagens também vão ser impactados diretamente por isso. Essas empresas têm que tentar recompor margens muito aos poucos, elas já vêm de prejuízos bilionários, e aí vão reativando as rotas conforme a demanda vai crescendo, a demanda cresce além do que a oferta consegue ser recomposta. Resultado, o pessoal não está viajando de avião mais, né? Enfim, agora está viajando, mas está pagando muito mais caro por isso, e essas empresas também sofrem com isso, elas têm uma dificuldade para recompor a sua oferta. As ações da Azul, da Gol e da CVC, como vimos hoje, caíram em bloco e figuraram ali entre as maiores perdas do dia, tá? Quem caiu mais do que o setor de turismo hoje foi a Amelius. A Amelius disparou na semana passada, a gente deu destaque para isso, inclusive, hoje uma nova correção, menos 5,56%, juros futuros deram uma pequena embicadinha também, olhando lá para os Estados Unidos, que teve indicadores econômicos mostrando mais força do que o mercado esperava, e aumenta aquele temor de que o Banco Central americano acabe subindo juros, aumenta o temor de que o freio na economia seja firme demais, aumenta o temor de que a economia americana entre em recessão, aumenta o temor de que a gente tenha uma recessão global também, e aí vira aquela história toda, né? Cash 3, 5,56% de queda hoje, tá? Esses são os principais destaques dos principais movimentos que guiaram o Ibovespa hoje. Vamos dar uma olhada na fotografia do dia, onde que a gente vê isso? Óbvio, né? No mapa dos ativos do Status Invest, está aqui na tela também para a gente conferir juntos o que aconteceu. O Ibovespa amplamente verdinho, os bancos também subiram hoje, não subiram tanto quanto Petrobras, tanto quanto Vale, mas, né, o setor mais pesado do dia, nenhum papel de banco hoje caiu. Então, o clima foi amplamente positivo, tá? Temos aqui, portanto, o Ibovespa de 12,12% de alta nesta segunda-feira hoje. Quando a gente olha os números no acumulado, a gente tem com essa alta de 2,12%, a maior alta desde o dia 9 de março. Olha como o Ibovespa teve fôlego para se recuperar hoje. É bom lembrar que na sexta-feira a gente operou descolado do exterior, né? Enquanto as bolsas americanas bombaram aqui, a gente não conseguiu subir tanto. Foi uma alta de 0,60, modesta, perto do que aconteceu no exterior, né? Com todo aquele clima de ruído fiscal, piriri, para lá para o Lulu. Então, continuamos de olho nisso. A queda na sexta-feira até o acumulado, durante o acumulado de junho, era de mais de 11%, agora a queda no mês de junho é de 9,51%. A queda em 2022, agora é de 3,87%, quase 4%, mas era de mais de 5%, quase 6%. na sexta-feira. E aí eu deixo a pergunta para vocês que nos acompanham ao vivo aqui pelo YouTube. Você acha que ainda dá tempo do Ibovespa recuperar as perdas, zerar talvez as perdas no mês de junho? É a nossa enquete. Hoje cai 9,51%. Quero saber a sua opinião, deixe o comentário aqui e também o seu voto na nossa enquete para quem nos assiste ao vivo. Se você está com a gente em outro horário pelo YouTube, deixa aqui nos seus comentários também, quero saber a sua opinião. E se você está nos acompanhando pelo podcast, infelizmente não tem como deixar a opinião, mas faz o seguinte, clica no link que redireciona para a nossa live e deixa aqui o comentário, quero saber o que você pensa também, tá? Falei, inclusive, dessa história do risco fiscal, que assustou os investidores na sexta-feira, que vem fazendo preço nos últimos dias. Hoje o mercado esperava um desenrolar um pouco mais claro a este respeito, porque era o dia marcado para o relator da PEC 16, que é o Fernando Bezerra, senador, já foi líder do governo Bolsonaro lá no Senado, apresentar o texto. Que diabos é PEC 16, Gregory? Bom, calma. PEC 16, originalmente, era a PEC que ia permitir que os estados zerassem as alíquotas de ICMS e fossem recompensados pela União, falando ali dos itens que foram para a lista dos itens essenciais, né? Como é o caso da gasolina também, como é o caso do diesel e por aí vai. Aí o governo falou, esse acordo não está saindo, vamos pegar essa grana que a gente usar para compensar os estados e aumentar o Auxílio Brasil. Claro que isso também tem um cálculo eleitoral. Todas as pesquisas mostram que o calcanhar de Aquiles do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, é o voto do pobre, né? As pessoas mais vulneráveis sofrem mais com essa inflação muito grande que a gente tem. A gente vê uma recuperação do mercado de trabalho, mas ainda lenta e com uma renda média bem mais baixa do que estava um ano atrás, por exemplo, ao mesmo tempo que a inflação está atorando, está comendo o poder de compra do brasileiro, especialmente dos mais vulneráveis, certo? Então o governo falou, vamos endereçar isso de uma vez, aumentando o Auxílio Brasil. Hoje o Auxílio Brasil é de R$ 400,00, o governo quer fazer com que ele volte para R$ 600,00, tá bom? R$ 600,00. Também tem o auxílio para caminhoneiro, que seria de R$ 1.000 por mês, e também um dobrar dos gastos da União com o Vale Gás, são cerca de R$ 53,00 hoje, iria para R$ 106,00. Essa grana significa que o governo vai quebrar o teto de gastos? Sim. É basicamente isso. Por isso virou tanto risco, por isso pegou tanto os preços dos ativos, por isso os investidores continuam acompanhando de perto e de lupa qual que é a proposta. A ideia era que hoje o Fernando Bezerra apresentasse essa proposta, né? Ele é o relator do texto. Ele acabou não apresentando, falou que vai ficar para amanhã às 11 horas da manhã. Então já deixo até uma dica aqui, claro que amanhã eu vou explicar isso melhor na nossa live da manhã, né, nas 9 horas da manhã, mas já fique esperto, porque está marcado para as 11 horas da manhã a apresentação deste texto, e aí o mercado vai poder colocar no papel e fazer as contas. Hoje, a expectativa é que esse pacote que o governo quer anunciar custe cerca de R$ 35 bilhões. Beleza? Olhando para o exterior e terminando esse pacotão aqui de Ibovespa e de mercado financeiro hoje, as bolsas caíram lá nos Estados Unidos depois que esses indicadores que eu citei agora há pouco vieram acima do que o mercado esperava. E é aquele caminho que eu acabei de explicar, né? E veio mais forte do que se esperava, ou seja, um incentivo para o Banco Central americano subir juros numa dimensão maior também do que se esperava, isso aumenta a possibilidade da economia americana entrar em recessão neste ano e também no ano que vem. O mercado continua todos os dias se debruçando e fazendo cálculos sobre os riscos da economia americana entrar em recessão ainda neste ano. Tal temor de um Federal Reserve mais hawkish, como se diz no jargão do mercado, acabou derrubando as bolsas americanas, mas não caíram demais, tá? Elas caíram ali entre 0,2 e 0,8, ninguém caiu mais do que 1% nesta sexta-feira, e o Ibovespa conseguiu se descolar destes movimentos, tá? Falei dessa história do ICMS, da guerra que está rolando, queria destacar, inclusive, vocês devem se lembrar que na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que limita a cobrança do ICMS, tá? Vocês lembram disso? É a PLP 18, tá? Ele aprovou o projeto de lei, vetou a regra em favor dos estados, né? Não vai ter compensação, coisíssima nenhuma, por isso que o governo mudou de plano agora. Ele fixou lá o ICMS entre 17% e 18%, a depender do estado. Aí os governadores começaram a chiadeira, que a gente já vem falando nos últimos tempos também, e falaram, olha, vai rolar uma decisão do STF, um acordão aqui com o Supremo, com tudo, para a gente definir o que faz em relação a isso, né? Que o governo está querendo mexer no preço do ICMS, nas alíquotas do ICMS sobre combustíveis, e essa grana é a principal alimentação ali dos estados, é o principal imposto estadual. E aí havia essa história de, ah, beleza, vamos deixar para essa semana para uma decisão do STF. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora, pois, chegamos no começo do dia, olharam para o Twitter do Rodrigo Garcia, que é o governador do estado de São Paulo, que sucedeu o Dória, né? Ele é do PSDB, também quer a reeleição agora. Ele anunciou um corte no ICMS da gasolina para 18%. Era 25% no estado de São Paulo, passou para 18%. Isso deve significar uma perda de arrecadação para o estado de São Paulo de 4,4 bilhões de reais. E aí virou uma chiadeira. O mercado falou, ué, mas como assim? Né? Depois disso, foi lá o Caiado, o Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, né? Ele era do antigo PFL, que virou Democratas, que se juntou com o PSL, agora é União Brasil. Ele também anunciou a redução da alíquota do ICMS em Goiás, era ainda maior, era de 30% para 17%. Também reduziu a alíquota do etanol, que era de 25%, passou para 17%. Então a gente pode ver, sim, nos próximos dias, nas próximas horas, talvez, uma corrida de governadores sentindo pressionados e derrubando as alíquotas do ICMS. Isso quebrou o esquema ali, né? Inclusive tem essa matéria que eu queria trazer para vocês do Jornal o Globo de hoje, né? Dos meus colegas Fernanda Trisotto e Geralda Doca, dizendo que a redução do ICMS em São Paulo pegou outros estados de surpresa e secretários agora apontam quebra deste acordo, tá? Elas até escreveram, o movimento pode inclusive enfraquecer a mobilização dos estados que planejavam uma ação conjunta e abrir espaço para novos anúncios de redução. Agora, olha o rolo, imagina esse grupo de zap, eu gosto disso aqui porque é um bastidor bom. Um grupo de secretários, do qual Felipe Salto, que é o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, lembra dele? A gente já conversou com ele aqui no Suno Notícias, inclusive, quando ele era presidente da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Um querido colega e uma fonte importante, já falo com o Salto há muito tempo. Hoje ele é o secretário de Finanças do Estado de São Paulo, substituiu o Henrique Meirelles, e ele fazia parte desse grupo de secretários da Fazenda estaduais que articulava essa reunião de conciliação com o ministro Gilmar Mendes do STF sobre essa disputa em torno do ICMS. Esse grupo, inclusive, se reuniu ontem de manhã, domingão, trocou mensagens durante o dia, Salto não falou nada. E aí um dos interlocutores disse para a reportagem do Globo, ficamos indignados. Ele falou que o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, mandou fazer, que a decisão foi tomada de última hora. Isso não é verdade. Eles falam que já estava sendo estudado antes, tá? Então, o Estado de São Paulo puxou a fila, né? Os interesses eleitorais também se impuseram ali, e agora a gente vai assistir as respostas dos governos estaduais a este respeito, e vamos ver se o STF, de fato, vai se meter neste imbróglio, tá? Tem mais água para passar por debaixo dessa ponte, a gente aqui no Suno Notícias permanece atento. Ok? E, galera, queria dar mais um destaque para vocês aqui do noticiário corporativo, falar de Cogna, né? Saiu um relatório do BTG Pactual sobre o setor educacional e eles enfatizaram as perdas de Cogna. Eles falaram que a Cogna perdeu participação no mercado do setor educacional. Olha só, né? Eles fizeram esse relatório temático. A pesquisa do BTG Pactual incluiu estimativas para os papéis de Ânima, Cogna, Cruzeiro do Sul e Ser Educacional, todas essas empresas listadas na Bolsa de Valores. Afirmou, inclusive, que a Cogna perdeu o posto de líder do mercado para a Edux, que agora proporciona seus serviços educacionais para 353 mil alunos, enquanto os estudantes em faculdades, centros de ensino e cursos EAD da Cogna são 279.402. Eles disseram que essas empresas do setor de educação que estão listadas têm 45% de participação no mercado, olhando o ano de 2020, e ressaltaram que as ações da Cogna tombaram 40% nos últimos 12 meses, depois de derretendo aos pouquinhos a nossa bolsa. Segundo os analistas do BTG, o setor educacional continuou enfrentando diversos desafios neste ano, como a inflação alta, a elevação subsequente dos custos que decorre dessa inflação, né, vai subindo tudo, o ambiente muito competitivo e a alta na taxa básica de juros num setor que tende a ser alavancado financeiramente, ou seja, se endivida e paga agora juros mais caros, sofre com isso, portanto. E também os juros subindo compromete a renda da população, eles sofrem um pouco com o varejo, por exemplo, tá? Destacarão os números da Cogna no primeiro tri, prejuízo de 13,107 milhões de reais, uma redução ainda do prejuízo do mesmo período do ano passado, que foi de 33,8 milhões, e disseram que, no entanto, há uma recuperação promissora nesse momento em relação ao ano anterior. olhando para o setor nesse caso, tá? Eles escreveram: quase todas as empresas que eles cobrem, nessas que eu citei ali há pouco, registraram uma captação maior no primeiro tri desse ano. Recuperação sólida de alunos no presencial e outro trimestre de aceleração consistente na captação do ensino à distância, do EAD. Mas a Cogna está perdendo também a sua participação no segmento presencial. Hoje são apenas 7% de participação no mercado, a Edux tem 9%. Também no segmento EAD, que é a área de domínio da Cogna, ela está perdendo a liderança, ficou agora atrás da Vitru, que recentemente adquiriu a Unicesumar por 3,2 bilhões de reais. A Vitru vai tentando aumentar a sua participação no setor de ensino EAD. O BTG Pactual tem recomendação neutra para a Cogna, o preço-alvo é de R$ 2,69. Hoje, as ações da Cogna, deixa eu concluir aqui, terminaram numa queda de 0,91% aos R$ 2,19. Firmeza? E agora, último recado para vocês. Começou já a semana de Fiagro aqui no Suno Notícias, tá? A gente está preparando vários conteúdos especiais para vocês, tem lives especiais. Como a gente teve a Semana da Previdência, essa é a Semana de Fiagro. E amanhã tem live, inclusive, mas você quer saber um pouco mais sobre investimentos no Fiagro e no setor de agronegócio de maneira geral, dá uma olhada no link que está aqui na nossa descrição, vou pedir para o Gustavo colocar, e também nos links que estão no nosso site. O Suno Notícias já é uma referência em cobertura de Fiagro. Se você quer saber um pouco mais sobre investir nesse setor, fica de olho nos nossos conteúdos. E outras dicas que eu vou dar para vocês que nos acompanham aqui, seja pelo YouTube, seja pelos canais de áudio, é o nosso e-book gratuito Aprenda Como Analisar Uma Ação e o e-book gratuito Guia Completo de Dividendos. Os dois estão no link aqui do nosso conteúdo, tá? Seja no YouTube, seja nos canais de áudio, para você fazer download de maneira gratuita e ficar sempre muito bem informado. Ok? Obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Vamos dar uma olhada em como que vocês votaram, galera? Deixa eu dar uma olhada. Perguntei aqui, pode subir a música já, Gu? Vamos caminhando para o fim, que hoje eu falei demais. Ibovespa vai conseguir zerar as perdas em junho? É a pergunta que eu fiz para vocês. 31% tão otimistas disseram que sim, mas 69, né, Greg? Quanto que é? 100 menos 31, 69% dizem que não vai dar tempo, que não vai chegar tanto, ou talvez nem a questão seja tempo, tem gente apostando que vai continuar a cair. Beleza? Gente, obrigado a todos pelos comentários, obrigado a todos pelo carinho de todos os dias. E olha, me ajudem a bater a meta de inscritos, hein? Quero chegar ainda hoje aqui nos 58.600 inscritos. A meta hoje, pra ser bem honesto, é 58.650. Eu tô devendo um pouquinho, você consegue me ajudar com isso, tenho certeza. Então, ó, para agora, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. Se vocês estão nos ouvindo pelas plataformas de áudio, faça isso também. Clica no link, vem para cá, inscreva-se. Aí a gente vai espalhando o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas todos os dias, tá bom? Amanhã, 9 horas da manhã, estaremos de volta, se Deus quiser, olhando para frente, para esse nosso mercado de, meu Deus, a semana está só começando, o mês de junho já está acabando. Quais serão as próximas emoções que o destino nos reserva, né, gente? Grande beijo, grande abraço, muito carinho e até amanhã de manhã. Abraço, até mais.